O relatório Masculinidade e Saúde na Região das Américas mostra que a expectativa de vida dos homens é 5,8 anos menor que das mulheres. Entre os fatores que contribuem para esse resultado, são as expectativas da sociedade que contribuem para um comportamento de risco. Para abordar esses dados, eu conversei com o Dr. Ricardo Amaral, ele que é médico, psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre fatores e até mesmo o despreparo do homem lidar com a própria saúde. Doutor Ricardo, esse relatório a princípio mostra que o homem ainda é visto como provedor, o homem ainda se sente como aquele que tem que cuidar de tudo, independente das situações de risco. O que acontece com a mentalidade do homem, com esse perfil masculino?
Bem, inicialmente nós precisamos pensar o homem não apenas como um todo, né? Mas se nós colocarmos duas faixas etárias em perspectiva e olharmos para o jovem, nós vamos verificar que o que mais impacta a sobrevivência do homem na juventude são as causas externas. E aí nós vamos falar sobre questões como acidentes, violência, que envolvem uma série de perfis de risco importantes, né, e que mostram para a gente dados muito interessantes, como, por exemplo, em 1940, que é na sequência os primeiros dados que nós temos, praticamente a curva de morte para o homem era mais ou menos igual ao longo de toda a vida. Quando nós comparamos com os dados atuais, é quase 4 vezes maior a probabilidade de morte nessa faixa etária, a partir dos 15 anos de idade, até mais ou menos os 25, 30 anos. Quer dizer, então, esse é um impacto importante no início da vida do homem, né? Vamos dizer assim, porque o IBGE considera que o adulto é a partir dos 15 anos. Isso tem uma importância muito grande e um impacto muito grande.
A partir dos 60 anos de idade, o homem sofre outros riscos além das causas externas. O cigarro e a bebida podem afetar com maior intensidade.
Outro aspecto muito importante é a sobrevivência a partir dos 60 anos de idade. O homem tem tanto o perfil de risco com relação a causas externas, a gente pode estar falando de violência ou acidentes, e quando a gente fala mais para frente, a gente está falando em condições crônicas, ou seja, cuidados de saúde que envolvem cuidados ao longo da vida. Tabaco, a gente sabe que tem uma relação muito importante com doenças respiratórias, problemas cardiovasculares. Então, o homem tem um risco maior com relação a essas condições do que a mulher. Com relação ao álcool, o uso do álcool, embora tenha crescido entre as mulheres, ainda é predominantemente maior entre os homens.
A partir de 1980, houve um crescente na ação masculina em comportamentos de risco, mas não há como saber exatamente o que aconteceu.
É difícil a gente apontar uma causa isoladamente, e indicar qual delas pode ter o fator mais importante. É claro que o aspecto hormonal é um dado importante. Nós sabemos que, naturalmente, o homem costuma ter um sentimento mais de desafio, de querer romper limites, de querer estabelecer metas ousadas, né? E não sabemos se isso é exatamente uma questão hormonal ou se é uma questão cultural. Do ponto de vista cultural, o que nós vamos verificar é que as mulheres, em geral, têm mais cuidado com a saúde do que os homens.
É preciso uma mudança de comportamento para reduzir as ações de risco.
No caso da mudança de comportamento, nós precisamos pensar num conjunto de ações que devem ser incentivadas. Então, os homens precisam saber mais a respeito dos riscos que eles correm, precisam entender melhor esses riscos e que muitos desses riscos podem ser prevenidos. Então, é ter mais noção sobre a saúde. Muito frequentemente, eu, como psiquiatra, falo às vezes um pouco mais da saúde mental, né? Então, vamos pensar, por exemplo, a depressão. Muitos homens acham que depressão é uma questão de mulher, é uma questão que só a mulher tem. Então, veja que se o homem tem um quadro depressivo, ele acha que deve esconder isso ou ou vai chamar isso de outra forma. Ele está cansado, ele está estressado. Quando, na verdade, ele pode estar deprimido e ele precisaria de um cuidado. Ou seja, o homem muitas vezes não aceita essa ideia do problema de saúde porque parece uma fraqueza.
Existem indicadores apontando uma diminuição dos índices de violência, mas o Brasil é um dos países onde mais se morre e há muito trabalho a ser feito.
Nós precisamos melhorar muito com relação à preocupação relacionada ao uso do álcool. É uma das questões mais importantes na sociedade e muitas vezes é tratada como uma questão natural, que faz parte, não apenas beber, mas beber bastante. As pessoas pensam muito assim. É preciso repensar estratégias educacionais na escola, na família. A família é muito importante nesse aspecto, né? Porque muitas vezes o jovem traz essas informações de casa. Quem vai fazer exame preventivo é a mulher. O homem não precisa. Então, tudo isso precisa ser discutido e quebrar alguns tabus. Essa ideia de que o homem é o superpoderoso e ponto final. É preciso criar esse ambiente também mais acolhedor para essa pessoa que tem uma dificuldade de falar de si mesmo, uma dificuldade de falar da sua saúde.
Nosso muito obrigado ao Dr. Ricardo Amaral, ele que é médico, psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP da Universidade de São Paulo, que fez uma avaliação sobre o relatório Masculinidade e Saúde na Região das Américas, que mostra que a expectativa de vida dos homens é 5,8 anos menor do que a das mulheres. Simone Lemos, para a Rádio USP.